hoje vai ser o dia em que nós concluímos o nosso roteiro, né? A primeira parte do nosso curso é encerrada hoje e nós vamos fazer uma conexão bem interessante no dia de hoje. Por quê? A ciência analítica, a ciência desenvolvida a partir de 1500 e pouco com Descartes, né? O nosso amigo lá do penso, logo existo, criou uma ciência, uma ferramenta poderosa através da filosofia. Só que a ciência analítica, a palavra análise significa quebrar na menor parte, analisar é quebrar, ir partindo, né? Então a nossa ciência analítica partiu da visão de que se nós entendêssemos cada partezinha do universo, a menorzinha, nós teríamos uma visão do todo. E assim lançou-se a ciência tentando entender cada tijolo do universo. Só que essa ciência acabou se tornando muito restrita, porque novos modelos científicos, como nós já comentamos com vocês, como o pensamento sistêmico, né, a teoria das complexidades e a proposta da transdisciplinaridade, começou a perceber que a ciência isolou partes demais e, na verdade, o pensamento sistêmico entendeu que o todo é maior do que a soma das partes. Parece meio incoerente isso, né? Assim, à primeira vista, você fala, não, mas se eu somo todas as partes, dá o todo, né? Mas o pensamento sistêmico coloca que a soma de todas as partes, ela não dá o todo. Então, nós já compreendemos um todo pleno e consciente, um todo maior do que simplesmente a análise de cada parte. Então, só que a ciência analítica, ela fez o quê? Ela inaugurou um novo modelo, depois ele foi aperfeiçoado com os ingleses através do empirismo, Bacon principalmente é representante do empirismo inglês, e depois a ciência com Newton e a física inaugurou uma nova fase, todo mundo queria ser da física, até a sociologia, a antropologia, todos queriam basear o seu modelo de ciência na física, porque a física era que explicava tudo. E isso daí foi se esgotando, né? Em 1950, o Bartalanffy, que é um cientista biólogo que estava estudando a célula, foi uma das primeiras pessoas que pensou na ciência sistêmica, porque ele viu que as observações da vida que ele fazia na célula e a ciência que ele estava usando para explicar aquilo não batiam. E ele descobriu que não era o problema da célula. A célula estava certa, que o problema era o modelo que ele estava usando. Então, a partir daí, novos modelos foram sendo desenvolvidos, né? Pesquisa no Google, pensamento sistêmico, ciência sistêmica, você vai encontrar coisas bem interessantes lá. Bom, o que fez a nossa ciência analítica? Ela simplesmente cortou 10 mil anos de acúmulo de sabedoria humana, né? Dizendo que tudo aquilo não tinha valor, que não era passado em laboratório, que não passava pelo crivo da ciência, das bases da ciência analítica, que não fosse provado experimentalmente, etc., e não passasse pelo rigor acadêmico, aquilo não tinha valor nenhum, né? A ciência analítica fez uma quebra com essa tradição toda, que, claro, não tinha uma expressão científica, realmente não tinha, nem tinha esse objetivo, né? Como, por exemplo, o pensamento filosófico a gente só conhece na Grécia. Você pode falar em sabedoria chinesa, em sabedoria hebraica, você não pode falar em filosofia chinesa, filosofia hebraica. Porque filosofia, o termo filosofia e o arranjo do pensamento à moda grega, isso aqui nem é a rosa grega, só tem na Grécia, né? A maneira que os gregos fizeram, ninguém fez daquele jeito. A sabedoria chinesa, ela tem a sua modo de explicar a vida e tudo, né? Os gregos são únicos nesse sentido. Da mesma maneira, para nós pegarmos agora um arco geral do conhecimento, nós vimos até agora, buscamos bastante elementos da ciência analítica, vimos o Big Bang, entendemos aí a evolução dos planos, etc. Mas hoje nós vamos fazer uma ponte bem legal, uma ponte bem interessante, que eu acredito que a nova ciência que está sendo produzida, ela irá fazer muito esta ponte conectiva, né, entre conhecimentos mais analíticos, que são válidos. A gente não quer dizer com isso que a ciência analítica não tem significado, não. O pensamento sistêmico inclui tudo, ele não exclui nada. A ciência analítica tem o seu papel e o seu lugar. Então, nós queremos fazer agora uma junção, para terminar essa parte do nosso curso, nós queremos mostrar como que o pensamento analítico pode ser unido a uma expressão intuitiva, que não seja acadêmica, de uma maneira belíssima e dá para nós uma amplitude muito grande de conhecimento. Então, nós concluímos o curso hoje fazendo isso através de uma parábola, ou seja, nós vamos pegar uma parábola escrita há 2000 anos atrás, né, e vamos ver que tudo que nós falamos aqui no curso tem uma conexão com essa parábola. Nós vamos tentar unir esses dois mundos e verificar que eu creio que a nova ciência vai fazer isso. Ela vai buscar em conhecimentos mais intuitivos e mesclá-los com conhecimentos mais analíticos, fazendo uma visão bem interessante. Então, para fazer isso, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, olha, então, voltando para o nosso quadro, né, vocês lembram desse quadro? Então, ali, nós temos, olha, a percepção sensitiva, né, o animal vendo as coisas isoladas no mundo e não tendo sentido entre elas, né. Essa figura, inclusive, nós retiramos de um livro de filosofia do professor Huberto Roden, onde ele explica isso, mas de uma maneira brilhante. Aí nós vemos aqui a concepção do intelecto, né? O intelecto é uma capacidade humana maravilhosa. Por quê? Porque nós conseguimos ver aquilo que o tempo oculta. Ou seja, eu vejo a semente e vejo uma árvore. Existe um processo ligando essas duas coisas. Mas quando eu olho, esse processo não está acontecendo. E aí eu tenho o quê? Interlegere, inteligência. Eu leio entre as coisas, isso é que é inteligência. Eu vejo a semente, vejo a árvore e eu enxergo um tempo que eu, na verdade, não vi, mas que eu sei que existe ali. A minha inteligência consegue ver isso e é maravilhoso isso. A inteligência tem um papel belíssimo, lindíssimo. Mas, né, a inteligência vê a ligação entre as partes, mas ela não vê a origem das coisas, né? Isso cabe a um pensamento mais intuitivo. Então, o pensamento dos sábios, Lao Tse, Confúcio, Buda, Hermes Trismegisto, grandes sábios da humanidade, não eram tão analíticos, tão intelectivos, mas eram pensamentos mais intuitivos. Ou seja, eles conseguiam ver que isso era ligado a isso, mas não analiticamente. Eles sabiam disso intuitivamente. Você fala, ah, mas é diferente, não é uma coisa que eu saber o processo biológico que está envolvido entre uma semente e uma árvore. Tudo bem, eu concordo com você, mas eu entender a origem da qual a semente e a árvore foram unidas e o sentido delas no universo também é um significado maravilhoso. E se eu puder unir os dois, melhor ainda. Tenho a parte biológica do desenvolvimento da semente, toda a parte analítica que explica como que a semente chega a ser árvore, mas tenho uma concepção do todo, onde a árvore e a semente ganham um valor e um sentido de origem, desenvolvimento e finalidade. Isso também é maravilhoso. E isso daqui, ó, quando eu faço o quê? Eu uno a visão perceptiva, intelectiva e intuitiva. Esse é o saber integral, é o saber que vê a lógica de cada parte, a interconexão entre as partes e o centro que liga todas as coisas. Então, nós aqui na nossa caminhada, desde o Big Bang para cá, nós estamos tentando ter essa visão, não separando uma árvore da nossa vida biológica, não separando o pensamento de uma árvore, não separando o universo de nós, mas procurando olhar tudo isso como uma manifestação gigantesca de um ser orgânico no qual tudo está conectado a tudo, inclusive a nós também. Então vejam, isto é a proposta para nós fazermos o quê? Irmos agora para cá. Olha, vamos retomar só um slide, né, do nosso curso, que praticamente conclui o nosso curso todo. Olha lá. Vida, mente, consciência, potência. Interessante, eu não coloquei matéria aí, né? Vocês lembram daquele quadro, aquele PowerPoint de onde nós viemos, né? Do homem é feito de quê? Que lá a teoria das cordas acabava entendendo que a matéria era, na verdade, uma vibração das cordas no universo que causava a impressão de matéria, né? Então, por isso que eu até excluí aí a questão material, né? Porque aqui está incluído tudo, né? Vida, mente, consciência, potência, né? Esta palavra aqui ela vai ser chave para a conexão entre o que nós vimos analiticamente e a grande intuição da parábola dos talentos. Vai ser uma chave maravilhosa. Então veja, o ser humano manifesta algo que não encontramos nos reinos anteriores a ele. Na verdade, isso acontece com cada reino, né? O vegetal manifesta coisas que o mineral não tem, né? Sensibilidade, atração pela luz, reprodução, não é isso? O reino mineral não tem isso, mas o vegetal manifesta tudo isso. Como também o animal manifesta coisas que o vegetal não tem, ou seja, é muito mais complexa a manifestação animal. E quando chega no nominal, mais ainda, vamos ler aqui, como a conhecemos do ser humano, isto é, se formos até o reino mineral, mas como vimos na lógica, nos leva a compreender que o menor não pode produzir o maior, mas na origem não pode estar o menos ou o menor, na origem está a plena vida. Ou seja, se a matéria se organizou de uma maneira tal a produzir a vida, que é uma coisa muito complexa e bela e linda, nós não podemos imaginar que na origem de tudo não tenha vida. Por quê? Porque o mais que é a vida não pode ter vindo de uma coisa menos vida, não. Lá na origem está a plena vida, da qual houve uma redução para o mundo da matéria, mas com potencialidades cada vez maiores, matéria, depois reino mineral manifestando vida no vegetal e cada vez se tornando mais complexa, até chegar em nós. E nós estamos caminhando, né? Nosso sentido é ascensional. Então, talvez, e essa é uma grande perspectiva, como nós tivemos exemplos maravilhosos quando abrimos aqui para conversar, do planeta Terra como uma nave, do planeta Terra como um organismo, e de nós dentro desse organismo, com consciência individual e uma proposta maravilhosa. A vida tomando um panorama cósmico muito melhor do que só pagar caneta Casa Bahia. Não, a vida é mais. A vida é mais. Nós temos visto aqui, bebido isso. Então, o que está lá na origem? Ora, na origem está a plena vida, na origem está a plena mente, na origem está a plena consciência e na origem está a onipotência. E desta onipotência, talvez tenha sido compartilhado comigo, com você e com cada corintiano desse país, uma capacidade, meu amigo, uma capacidade evolutiva, inclusive. E é isso que nós vamos assistir aqui agora. Bom, então, para onde que nós vamos? Hoje concluímos o nosso curso, A Busca Humana, A Origem da Espiritualidade, o Evangelho Hebraico, o Elemento Crístico, e nós vamos ter outros módulos, na verdade, para ver o nosso curso como um todo, né? Agora eu queria ver com você... Ah, só um ponto. Lembra que nós falamos que lá no reino, por exemplo, dos átomos, né, no reino da matéria, da ilosfera, a lei que atuava ali era a lei da mecânica, né? Depois, na biologia da planta e do animal, nós ressaltamos que a lei fundamental era do instinto, né? E depois, no reino hominal, nós destacamos que a coisa mais importante era o ser humano ter adquirido autoconsciência. E com autoconsciência, nós enxergávamos coisas dentro de nós e tínhamos que fazer opções. Então, a lei fundamental revelada pelos grandes mestres da humanidade é uma lei que às vezes até a religião procura nos retirar dela, falsamente, né? E que a espiritualidade nos desperta para ela. É a lei da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a existência que me foi dada, eu tenho responsabilidade com a vida que me foi dada, né? Então, lei da responsabilidade evolutiva, né? Mas eu quero encostar no barranco e quero que o mundo morra em barranco para eu morrer encostado. Isso tudo bem, você tem inclusive a possibilidade de optar por isso, de encostar num barrancão bem legal e tu ficar encostado ali, meu irmão, criando craca, até você morrer. Agora, se você tiver uma percepção do todo, você vai ver que a vida tá querendo elevar você a alturas éticas, a alturas interiores de disposições e interações com a vida maravilhosas e profundas. Então, nós vamos agora fazer uma leitura de uma parábola que tem mais de 2000 anos e nós vamos conectar isso tudo que nós vimos através de um ensinamento de sabedoria, não científico, não técnico. Jamais os textos do Antigo e do Novo Testamento, os textos hindus, os textos egípcios, os textos hindus, querem ser técnicos e científicos. Nunca quiseram ser, e não é esse o objetivo desses textos. Eles dão elementos intuitivos, e nós podemos conectar eles à vontade com toda a ciência que nós tivermos ao nosso dispor. Aliás, quanto mais a ciência evolui, mais esses textos se tornam significativos. Não é o contrário. A ciência não invalida essa sabedoria humana. Por quê? Porque ela é conectada com a vida infinita, com a plenamente. Então ela tem o seu valor, não técnico-científico, isso não podemos confundir. A igreja fez uma baita confusão com isso, e aí ela quis firmar que aquele texto tinha mais valor que a ciência, e aí, olha, foi um caos. Até hoje está o Vaticano aí, as voltas com a ciência e tudo mais. Mas é uma coisa sem significado nenhum, real. Bom, então, antes de vermos a parábola dos talentos, eu queria que a gente pensasse algumas coisas juntos, né? Nós vamos, na segunda fase do nosso curso, não, mas quando terminar a segunda e nós formos para a terceira, nós vamos trabalhar muito com textos intuitivos da humanidade. E aí nós queria que a gente começasse a ter algumas percepções de como trabalhar com esses textos. Primeira coisa, a etimologia da palavra, né, parabolê, aqui do grego, significa uma comparação, ou pode ser usado também como uma ilustração. Ou seja, eu uso algo que não é aquilo que eu estou querendo dizer, né? Mas eu comparo com isso algo com o qual eu preciso falar disto, mas eu uso isso para comparar. Aí você diz assim, uai, por que não fala direto disso? A pergunta óbvia, né? É que às vezes isto não está ao alcance singelo, rápido do nosso intelecto. Então, eu não consigo falar disso diretamente, porque depende de uma condição interior de quem ouve. Então eu uso isso para falar sobre isso, porque isso cria um gradiente. Na minha parábola, eu consigo fazer com que, é como se eu colocasse o mar e permitisse com que cada um fosse lá recolher aquilo que pudesse com o recipiente que tem. Se você tem um copo, você tira quanto da água do mar? Se você tiver um litro, você tira quanto? Se você tiver uma tonelada, e se você tiver um caminhão-pipa, então cada um retira aquilo que pode dali, né? Então, por isso que as parábolas são usadas. Elas são um tipo de trava eletrônica. Se você não tiver ali, você não tira mais, você não saca mais do que você pode. Então, vamos lá. Sempre contém um símbolo, elemento usado para representar algo lá. E isso que é representado chama de simbolizado. Elemento representado. Por exemplo, o sinal vermelho é símbolo de quê? Pare. Todos nós que somos motoristas, às vezes até aqueles que não são sabem, né? Sinal vermelho, eu paro. Então, o símbolo ali é a cor vermelha e ele simboliza o ato de eu parar. Os passos para se lidar com a parábola é entendermos bem a história. Nós vamos fazer isso daqui juntos. Então, assim, quando eu pego uma parábola, uma passagem para ler, eu primeiro preciso entender a história, vejo se tem alguma palavra que eu não conheço, eu tenho que vasculhar aquilo ali, né? Depois que eu conheço a história, eu entendo o contexto. Como é que está? Por que que alguém contou a história naquele momento? Quando eu conto uma história, tem uma situação acontecendo. E isso é importante. E depois, além disso, eu tenho que listar os símbolos para achar o simbolizado de cada símbolo. Então é dessa maneira que nós lidamos com a parábola. Eu queria agora que vocês me ajudassem aqui. Então, veja bem, nós estamos aqui diante da parábola dos talentos. A parábola está no livro de Mateus. Mateus é um dos quatro evangelistas. Ela está, para quem não lida muito com a Bíblia é dividida em capítulos e é dividida também em linhas, né? Então, no caso, ela está assim, o livro seria o de Mateus. Ela está no capítulo número 25, está na linha 14 até a linha 30. Então, se você tiver uma Bíblia em casa e quiser depois ler, é assim que você localiza na Bíblia, né? Então, veja bem, vamos dar uma lida na nossa história, né? Jesus, então, num determinado momento ali, levanta o seguinte elemento, ele conta assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Então veja, O talento aqui é uma medida, tá? Uma medida em ouro que foi entregue a cada pessoa. Olha aqui. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E aí nós poderíamos perguntar aqui algumas coisas, né? Conversando sobre a parábola. Primeira pergunta, por que que não deu tudo igualzinho? Então veja aqui, ó, uma coisa de se observar, né, quando você for pensar sobre a parábola, é de algumas questões filosóficas que a humanidade tem há muito tempo, né? Quer dizer, o que que é igualdade? Por que que não distribui tudo igual para todo mundo? Qual que é a base de quem está escrevendo? As coisas têm que ser distribuídas todas iguais? Nós temos que tratar todo mundo igual? Todo mundo é igual? Isso é uma realidade ou isso é uma ficção que o ser humano está colocando? Como é que é o real? E como que é o ficcional nosso, né? Então a parábola diz assim, que este é um homem, é um senhor, ele tem a terra, ele chama servos, né? E entregou-lhes os seus bens e deu a cada um. Um deu a 5 talentos, outro a 2, outro a 1. E ele ressalta, por que que ele deu? Qual que é a justificativa dele dar diferentes? Porque tinham capacidades diferentes. Aí você pergunta, mas por que que as capacidades não são todas iguais? Né? Então, aqui são capacitações diferentes. Talvez sejam atividades para áreas, são saberes ou capacitações que sejam diferentes. Você é bom numa coisa, não é bom em outra, etc, etc, etc. Bom, ele diz assim, que depois dele fazer isso, ele ausentou-se. Então a primeira figura aqui é a deste senhor. Este senhor é um senhor poderoso. Ele tem posse sobre terras, sobre ouro e sobre servos. Hoje é uma figura socialmente que não existe mais para nós. Nós não sabemos o que é um servo hoje. Hoje a gente tem empregado, tem outras relações. Naquela época, um servo era uma pessoa comprada por alguém. Essa pessoa não tinha coisas próprias suas, ela era escrava de uma pessoa, que tinha direito sobre a vida e sobre a morte, sobre aquela pessoa. Então hoje nós não temos mais essa relação, patrão empregado, etc. Apesar, uns dizem que só mudou os nomes, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas naquela época tinha essa figura, então este é um senhor poderoso que está distribuindo bens. E acontece uma coisa interessante nessa história, né? E ver que quem está construindo a história, gente, não tem nada por acaso aqui. Essa parábola, ela é uma parábola que ela está falando sobre leis fundamentais da existência do ser humano. Então veja, este senhor poderoso, depois que entrega os talentos, o que que ele faz? Ele tira férias, meu amigo. Foi para as Bahamas, foi viajar, saiu fora. Ou seja, esse senhor sai do contexto e deixa as potencialidades, as capacidades entregues para cada um e vai embora. Não fica vigiando a turma. Ei, ei, está fazendo o que com o meu dinheiro? Ei, ei. Nada disso. E após entregar, então, essas medidas, ele ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, o que que esse indivíduo fez, né? Ele pegou o potencial que ele tinha de ouro e ele começou a negociar com aquilo. Foi fazer negócios, né? Então, a primeira compreensão é assim. Aquele ouro era dele? Era de propriedade dele? Era particular dele? Não, não. O ouro tinha sido entregue para ele. Mas ele pegou o ouro, pegou o potencial, pegou o dinheiro que tinha sido dado para ele, ao invés de deixar parado, ele foi negociar. E se deu bem, né? Ele multiplicou esse valor, ele tinha 5 talentos e ele granjeou mais 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, também negociou com os talentos e granjeou outros 2 talentos, ou seja, ele também multiplicou o talento dele. Agora, aquele que recebeu 1 talento, e vejam, 1 talento era uma medida muito rica de ouro. Então, não pense que porque a pessoa recebeu 1 aqui na parábola, que ele não tinha capital suficiente para começar um negócio ou para negociar. Esses talentos, 1 talento de ouro valia uma quantia enorme em dinheiro. Era uma quantidade em ouro, uma quantidade em prata suficiente para uma pessoa fazer negócios e tudo. Então, não se prenda aqui, é importante a gente entender isso, ouvindo a história. Você dizer, a pessoa tinha pouco recurso, por isso que ela não negociou, não é isso. Então, todos receberam recursos suficientes para poder negociar, para poder agir em relação ao que tinha recebido e multiplicar o talento, né? Só que então este que recebeu este talento, um talento, o que ele faz, né? Ó, da mesma sorte o que recebera dois granjeou, mas o que recebeu um foi e cavou na terra. Todo mundo sabe que é fazer um buraco, né? Ou seja, ele cavou e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, você pode até pensar, bom, mas isso era uma medida de segurança, né? Vocês já ouviram falar de pessoas que andaram cavando aí, acharam ouro que gente tinha escondido? Porque antes não tinha banco, né? Mas só que nesse período aqui, inclusive nesse período da história, isso foi uma coisa que eu pesquisei estudando essa parábola anteriormente. O dinheiro foi inventado pelos sumérios, né, muito antes do período de Cristo. E as transações comerciais utilizando dinheiro, elas são antiquíssimas. E a questão da valia do dinheiro, da multiplicação, da guarda e do pagamento de juros, é uma coisa, ou de pagamento de lucratividade sobre o dinheiro, já era usual na antiguidade, nesse período e tudo mais. Então, quando eu falo aqui que não havia banco, né, que a pessoa guardou, na verdade, ele poderia, com este talento, se ele não quisesse fazer investimento que fosse arriscado, ele tinha maneira segura, não tão lucrativa, é claro, porque isso nunca muda na história da humanidade. Quem arrisca mais pode ganhar mais e pode perder mais. Mas ele tinha maneiras aqui, sociais, na época, seguras, de poder aplicar o dinheiro e depois receber aquele dinheiro com um adicional, né? Então, ele não faz nada disso. Ele toma a decisão de cavar um buraco e de colocar o dinheiro ali escondido. Então, vamos agora analisar, né, o que aconteceu, por que ele fez isso. Aqui, ó. E, muito tempo depois, queria que você lesse isso com atenção. E o quê? Muito tempo depois, né? Eu não sei qual é a dimensão que você vai dar na tua leitura para esse muito tempo depois, né? Nós estamos lendo a história, o primeiro passo é entender a história. Mas se você imaginar quem compôs a história, a mente que criou a história, você vai relacionar o seguinte. Você tem duas maneiras de criar um símbolo. Uma coisa, por exemplo, nós escolhemos a cor vermelha para representar para a pessoa parar, não é isso? Uma coisa arbitrária da nossa cultura, nós definimos isso, coisa e tal. Talvez outras culturas definem o vermelho para andar e o verde para parar, enfim, aleatório. Agora, você imagina alguém que criasse um símbolo, mas que, ao mesmo tempo, essa mente tivesse um mapa da construção do universo no qual esse símbolo vai ser usado, intuitivamente. Eu não sei se deu para vocês perceberem. Complicou, né? Então, assim, uma coisa é eu e você criarmos um símbolo, criarmos uma história e designarmos um símbolo para uma coisa. Outra coisa era se nós tivéssemos a planta de engenharia do universo, que construiu o universo, e olhando essa planta de engenharia, eu, olhando as estruturas pelas quais o universo foi construído, eu criasse símbolos a partir dessa planta de engenheiro, que está toda a parte de construção do universo. Por exemplo, este prédio aqui, você pode avaliar essa coluna, o piso, onde é que estão os canos e os fios. Você pode imaginar onde estão, criar histórias a respeito dos canos que estão no prédio. Outra coisa é nós pegarmos o engenheiro Renato, que projetou o prédio, pegarmos a planta hidráulica, a planta elétrica e a planta constitutiva das estruturas do prédio e sabermos exatamente quanto é que cada coluna aguenta de impacto e coisa e tal, e eu fazer uma história baseada na planta dele. Uma coisa é a gente aqui fazer uma alegoria sobre esse prédio. Outra coisa é eu pegar um engenheiro que fez o prédio e fazer uma história. Complicou muito? Criar uma história você tendo a planta da engenharia do prédio é uma coisa. E criar uma história a partir só da tua experiência local é outra. O ser humano cria símbolos a partir da sua experiência humana, né? Esses símbolos de algumas histórias da humanidade intuitivas, eles têm algo a mais, é isso que eu quero dizer para vocês. Então aqui, quando nós lemos muito tempo depois, então são elementos assim, depois a gente vai fazer os encaixes. Então muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, ou seja, ele estava viajando. Quando ele estava viajando, ele estava lá presente para controlar o que as pessoas estavam fazendo? Não. Então ele viajou e saiu fora. Ele não ficou atrás para ver o que as pessoas estavam fazendo. Não ficou controlando ninguém. Só que chega uma hora da história em que há um torno, ele volta. E aí agora nós estamos nessa parte da história. Então veja. Então, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, porque ele tinha dado talento, né? Então ele foi ver como é que estavam aí os negócios, né? E aí o que acontece? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo. Ele chamou servo forte e inteligente? Ele chamou de servo hábil e sagaz? Quais foram as qualidades que ele nomeou? Será que essas seriam as melhores qualidades humanas para fazer negócios, meus amigos? Bondade e fidelidade. Então, assim, parece que os negócios envolvidos aqui não são bem os negócios. Bom, servo bom e fiel. Vocês lembram que o Einstein tem uma frase filosófica num dos livros que ele escreve, né, que eu já comentei aqui no curso, dizendo assim: por que é que as religiões sempre prometem o reino dos céus para os bons e não para os inteligentes? E ele mesmo explica: porque a inteligência descobre fatos do universo e o bom cria valores, transforma valores, adquire valores. Então parece que é este o negócio que nós estamos tratando aqui, né? Então ele diz assim: servo bom e fiel. Agora vejam, talento, um talento já era uma fortuna nessa época. Mas parece que para este dono em particular, parece que o homem não é fraco não. Porque ele chamou os 5 talentos, foste fiel sobre pouco. Ou seja, para esse senhor, aquilo que para nós é uma fortuna gigantesca, ele não está dando nem bola. Mas, de qualquer maneira, mesmo aquilo para aquele senhor não representando muito, ele elogia, ele diz: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Aí eu pergunto para você, o que será se para esse senhor ouro e prata, pedras preciosas, fortunas é pouco? O que será para este senhor o muito te colocarei? Parece que não é bem sobre fortunas que esse servo será colocado, pelo menos não exatamente as fortunas que normalmente nós valoramos e lutamos desgraçadamente a vida toda por elas. E depois, quando morremos, não levamos um tostão furado delas. Bom, aí ele diz aqui o seguinte: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Engraçado que aqui usa uma palavra sexual, né? Gozo é uma palavra ligada a sexo, né? Então vejam, um dos maiores prazeres, né? E é interessante que esse é um prazer distribuído na humanidade, né? É claro que pode ter requintes, mas assim, o pobre miserável que tiver uma mulher ali do lado alcança, pode alcançar, o rico, né, numa suíte presidencial, claro que em ambientes diferentes, tudo bem, ajuda, mas o prazer em si, ele é universal, é algo que é, né, o sexo é um prazer, está disponível a todos. Então aqui, é engraçado, a parábola parece que fala aquilo que é ouro e que poucos têm, a parábola diz que não vale nada. E uma coisa que parece que todo mundo tem, a parábola diz que vale muito, né? Entra no gozo do teu senhor. Olha, mais do que entrar no ouro, mais do que entrar na prata, mais do que entrar nos bens, entra no gozo do teu senhor. O que será este gozo, meus amigos? Que prazer é esse? Que prazer é esse? Então veja, nós estamos entendendo a história. Estamos entendendo a história, né? Aí ele diz: entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Veja, ele falou de uma maneira diferente do que multiplicou 5, do que multiplicou 2? Não. Na verdade, para ele, para aquele senhor, o mais importante era a multiplicação? Não, não, não. Parece que era mais a atitude do que propriamente o valor a ser entregue. Não era bem o quantitativo que era o foco. Ele diz assim: servo bom e fiel, sobre o pouco, olha, o 10 que entregou 10 era pouco, e o que entregou 4 era pouco também. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Da mesma maneira, entra no gozo do teu Senhor, entra no prazer, na alegria, na satisfação, né? Igual, de maneira igual. Muito bem, diz aqui, sobre o pouco foste muito te colocarei. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Então veja, este servo começa a maneira dele responder, dizendo que tinha ciência ou que não tinha ciência do que estava acontecendo. Eu conhecia-te. Ora, quando eu digo que conheço alguém, será que eu realmente conheço a pessoa? Ou será que eu conheço o que eu projeto da pessoa na pessoa? Ou seja, na verdade, será que a pessoa está vendo outro? Ou será que a pessoa, na verdade, está vendo o seu próprio desejo? É mais fácil que a pessoa esteja vendo o seu próprio desejo. Bom, então ele disse assim, que conhecia-te, ó. Ele fala assim, olha, eu conhecia-te, né? E aí o que, que ele diz? Que és um homem duro, tu ceifas aonde não semeastes. Ou seja, né? Aonde ele não jogou a semente, ele quer colher frutos. Ele não deu a semente, mas ele quer colher fruto. É uma acusação que ele está fazendo. Você que és um homem duro, você colhe aonde você não jogou a semente. É, aqui no caso ele está dizendo assim, olha, que é, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes. Ou seja, ele não deu a semente, ele não deu a terra, ele não deu nada e ele quer o resultado da pessoa... Que ele não deu nenhuma condição de trabalho. Ou seja, se nós voltarmos, dar um toquezinho numa parábola, uma outra parábola que Jesus faz, que é outra sublime, que é a do filho pródigo, você vai ver o pai, todo mundo talvez já tenha ouvido falar dessa parábola, o pai recebe o filho que gastou o dinheiro todo da herança com prostituta, e aí quando ele chega, o pai dá um banquete para ele. E aí o irmão dele, chega lá e fala, oh, meu, como que é isso? Meu irmão gasta com a mulherada, eu estou sempre aqui do teu lado, estou sempre junto contigo, nunca peguei nem um cordeiro, nem nada. Agora vai dar festa para o meu irmão que gastou com a mulherada? Aí eu pergunto para vocês, será que ele queria ter ido gastar com a mulherada também? Será que ele queria gastar com a mulherada também? Ficou lá, não teve iniciativa, vou ou não vou com a mulherada, não, eu fico aqui. Aí o pai voltou para ele e falou, meu filho, mas você fala que eu não dei um cordeiro para você, tudo que eu tenho é teu. Na verdade a herança do teu irmão, ele já pegou, tudo é teu. Falou, não, mas o senhor não me deu nada, ou seja, essa dureza que ele projeta no pai, é do pai ou é dele? Vocês já viram como a religião normalmente trata o relacionamento com o sagrado? Regras, imposições, contabilidades e... Então, assim, castrações, parece que existe uma outra visão das coisas. Então, quando a gente vê aqui este servo olhando para o Senhor e dizendo que ele era duro, que ele exigia, que ele queria, que ele... Parece que o Senhor... Onde que inventaram isso aí? Os outros dois não acharam nada daquilo. Não acharam nada. Então, assim, as nossas projeções... Elas são um problema, né? Então veja, voltando aqui, ó, ele diz assim, disse-lhe o Senhor, aqui, ó, mas chegando, era um homem duro, tu ceifas, ou seja, tu colhes frutos aonde não jogaste semente, né? E tu ajuntas aonde tu não espalhaste, aonde tu não destes, e atemorizado, olha, atemorizado, né? Ou seja, a palavra correta aqui não é nem temor, é no sentido de medo. A relação que ele tinha com esse senhor não era uma relação de amizade, não era uma relação de bondade, não era uma relação de graça, era uma relação de medo. Tenho medo, medo. Então, quando nós vamos estudar agora, no próximo estudo, que eu já convido todos a participar, né, você concluiu esse bloco hoje, convido você a participar do outro bloco, nós vamos ver a origem da religião. E vendo a origem da religião... Nós vamos entender que muita gente está na religião por medo. Não é um bom sentimento para você estar buscando o sagrado. Bom, mas nem sei se é isso que tem a ver com a parábola, mas deixo só aqui as questões. Olha aqui. Aí ele diz, ceifas onde não semeaste, se e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, tu me deste um talento, toma aqui de volta e pronto. Aqui tens o que é teu. Bom, respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, olha, o Senhor não aceita a visão que o servo tem. E agora ele devolve a perspectiva do que o Senhor, na verdade, vê no ser dele. Servo mau e negligente. Ou seja, a maldade aqui parece que está relacionada com uma atitude, né? Uma postura, uma posição, uma atitude diante daquilo que a vida nos oferece. Olha aqui, servo mau e negligente. Aí ele vai usar uma coisa terrível, esse senhor é sábio. Ele não usa argumentos dele, ele usa argumentos aí para os juristas que vão defender aí em causas públicas, pode ver que isso aqui é um raciocínio maravilhoso. Ele usa não razões próprias, ele usa a razão do próprio que acusou para fazer a sua defesa. Ele diz, olha, se você tivesse chegado aqui e dissesse que não sabia de nada, eu até diria não, cara. Mas você chega aqui declarando que tem ciência, que tem conhecimento, então com as palavras da tua boca, eu te condeno. Olha aqui, ele diz assim, olha, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Ou seja, havia uma maneira de que ele não corresse risco nenhum e que ele colocasse aquele valor e não deixasse estagnado o valor, não deixasse parado o valor. Por quê? Parece que esse era um dinheiro que não podia ficar estagnado. Esse dinheiro tinha que estar rendendo, esse dinheiro tinha que estar sendo multiplicado, né? Olha aqui. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Se você pegasse o talento desse daí que não fez nada, talvez você fosse dar para o que tinha 4, né? Que estava um pouco menos do 10. Não, ele pegou o talento e deu para o que tinha 10. Por quê? Porque ele queria construir um raciocínio aqui. Por isso que ele deu para o que tinha 10. E o raciocínio dele é assim. Porque a qualquer que tiver, será dado. Ele falou a qualquer que tiver 10? Não. Falou qualquer que tiver. E terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem. Uai, se ao que não tiver, como é que você tira algo daquilo que não tem? Então, gostaria agora que vocês pensassem. Algumas pessoas já estudaram essa parábola conosco, né? Se você já estudou, aguarda um pouquinho, não fala. Deixa o pessoal pensando acerca desse raciocínio. Como é que terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Uai, se ele não tem, como é que o que tem... Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, agora eu fiz uma relação simplificada aqui no quadro que está na folha com você, elencando, fazendo o elenco de alguns símbolos, né? Então aqui a gente tem, qual que é um primeiro símbolo da parábola? O homem poderoso, é dono de todo o talento. Então este homem poderoso, dono dos servos, é um símbolo. O que, que será que quem construiu a parábola queria simbolizar com este homem? Então, fica aí, você escreve aí o que você acha na tua... Quem não tiver caneta, faz a tua observação, tenta descobrir. Agora, outra coisa da parábola, partir para fora da terra, ausentar-se para longe. Ora, esse senhor não ficou ali. Ele, depois que entregou os talentos, ele sumiu. O que, que será que simboliza o sumiço do Senhor? Será que... O que, que será que simboliza o sumiço? Por que, que esse Senhor não ficou ajudando a turma? Então, o sumiço do Senhor, ausentou-se para longe. Aí a parábola tem servos, os servos que recebem o talento. Quem são esses servos na parábola? Quem criou a parábola, né, está querendo falar sobre o quê? Está querendo, tenha sempre uma perspectiva cósmica da parábola, porque ela tem essa perspectiva. Agora, os talentos, né, que ali foi, na parábola está ouro, né, que foi entregue uma quantidade de ouro. O que que o talento, na verdade, representa e que pode ser conectado com o nosso estudo aí? O que que são os talentos? Depois, a capacidade que é diferente para cada servo. O que que é essa capacidade que um tem mais, outro tem menos e etc? O que que é a capacidade de cada servo? Ela simboliza o quê? Outra, negociar com os talentos, dobrar o talento. Vocês repararam que na parábola, os servos que são bem-sucedidos, eles dobram, né? Então, quem tinha 2, fez 4, quem tinha 5, fez 10, né? Dobrou, 5 eles receberam, e 5 foi criatividade, ação criadora, ação criativa dos servos que receberam o talento, né? O que que significa negociar com os talentos, dobrar o talento? Depois, a parábola fala em cavar, esconder o talento. Quando é que alguém cava um buraco na terra e se mete nesse buraco? Quando é que alguém faz isso? Depois, a volta do Senhor, prestação de contas. O que que será a prestação de contas que esta parábola representa, simboliza, né? Depois nós vemos aqui a bondade e fidelidade, que entre parênteses, fidelidade significa fé, né? Ou seja, você ter alta sintonia. Os aparelhos antigamente de FM eram chamados de Hi-Fi, né? Hi-Fi é uma abreviação em inglês para High Fidelity, ou seja, alta fidelidade. Esse aparelho de FM, que eram chamados de Hi-Fi, eles pegavam bem a estação porque eles tinham um capacitor melhor, então a onda sintonizava, a onda que era emitida pelo receptor entrava em total sintonia. Então, isto é fé, Hi-Fi. Ou seja, é você entrar em sintonia. Depois, foste fiel no pouco, entra no gozo, prazer do teu Senhor. O que que é este gozo, prazer? Depois, conhecia-te, dureza, colher aonde não planta. O que que significa esta acusação? Simboliza o quê? Ela é uma verdade? Será que o servo estava descrevendo algo? Por exemplo, será que você vem entendendo o que que é esse, o símbolo desse talento? Será que é verdadeira a afirmação? Medo, né? Ele fala que teve medo. O que que significa o medo nessa parábola? Depois, tirar o talento, 10 talentos, e entregar, tirar-lhe o talento e dar ao que tem 10 talentos. Por que que isso foi feito? E por último, o que que é um servo inútil? Um servo inútil. Então, você fez as suas anotações.
Nesse momento da gravação, houve um corte, mas o final do debate sobre essa parábola vem logo a seguir. Não perca!
Não, volto ao raciocínio, quer dizer que na parábola, o camarada, que a princípio foi o mais capitalista...
O agiota foi premiado. O cara fez alguns negócios, é claro, o cara fez alguns negócios, né? Emprestou a 50% ao mês, qualquer coisa assim, né? E chegou lá com os 10 talentos, com 5 talentos de volta. O segundo, que tinha 2 talentos, recebeu 4, ele foi completamente diferente, 40% do outro, mas recebeu o mesmo prêmio. O terceiro, que foi o cara cuidadoso, que enterrou o negócio para não perder nada, né? Não queria ganhar. E também tem uma coisa, né? Quando o homem entregou os talentos para os caras, ele não falou que estava dando. Estava colocando na mão deles. É que nem você vender um carro em consignação, né? Você deixa na agência, mas se vender, vendeu, né? Então esse terceiro aí, que não fez nada de errado, ele fez o que ele achou coerente, né, de devolver o que ele recebeu. Esse foi punido, né?
Exatamente.
Então, se a gente trouxer isso para os dias atuais, né, os banqueiros estão sendo cada vez mais ricos, ficando cada vez mais ricos, né?
Exatamente.
Os pobres, não, os pobres, que têm um talento só, não tem como aplicar, porque o banco paga menos de 1% para você aplicar o dinheiro e cobra 10% no cheque especial, né? Não é isso? Então, os pobres se lascam, são castigados o tempo inteiro. Agora, é lógico que essa parábola tem muitas muito outras interpretações. Agora, o homem aí, o homem, é o que eu vou querer estudar mais, é muito interessante, porque ele é ele é um cara confuso pra caramba, né? Chamou o cara de bom e fiel. O agiota era bom e fiel. Você colocou muito bem.
Olha aí, ó.
Mais ou menos por aí.
Ó, e essa é isso que
esse
o Chiaroto...
Esse cara que eu tô falando aí.
Isso que o Chiaroto tá falando, quando, por exemplo, a gente vê a parábola ali da figueira, quando Jesus seca uma figueira, porque quando não tá tempo dela dar fruto, ele vai buscar fruto nela. Eu já vi ecologista aí que pegou o Cristo ali, não, desceu a lenha, falou, como é que vai exigir um figo, uma, que a pobre dê fruto numa época que não é para dar fruto, né? Se a gente pegar a parábola do administrador infiel, é pior ainda, é um cara que rouba, mete a mão na grana, falsifica os documentos, e no final o Senhor fala para ele, olha, nós temos que pegar essa parábola, porque que ela realmente tem ações invertidas. E para a gente poder colocar esses espelhos, e a imagem realmente é um...
Só queria falar mais uma coisa. É, uma palavra me chamou a atenção na parábola, a palavra capacidade. Deu a cada um segundo a sua capacidade, né? Quer dizer, ele já tinha um perfil do imposto de renda de cada um, né? Já sabia quem tinha mais, quem tinha menos, quem era mais capaz.
Conhecia o
Conhecia certo. Cada um, né? Mas essa questão da capacidade tem a ver com a individualidade do homem, né?
Exatamente.
O homem é o único ser em todo o reino que nós vimos até agora que é imprevisível. Um homem pode mudar qualquer situação, ruim ou boa, né? Então, essa questão da capacidade, quando ele determinou que aquele lá ia receber um talento, ele já estava dizendo que, na opinião dele, aquele talvez fosse o mais fraco. Talvez, né? Pode ser que não. Mas ele já tinha colocado uma cruz em cima do cara, né? O cara já estava lascado, né? Mas a questão da capacidade, né? As pessoas podem ter a sua capacidade aperfeiçoada, mudada, melhorada. O ser humano pode evoluir todo o tempo, né?
É. Então, essa é uma questão central na parábola. Graça.
Mas tem também a questão do arbítrio, porque ele não determinou nada. Ele entregou e ficou pelo arbítrio de cada um o que fazer com aquilo.
Exatamente.
Né?
Voltada, quer dizer, não houve nenhuma exigência prévia que alguém fizesse isto ou aquilo, né? Inclusive o Senhor se ausenta de lá e ele deixa com que cada pessoa, e aí a Graça usou a palavra arbítrio, né? Então parece que o arbítrio não está assim citado textualmente na parábola, mas eu creio que se a gente pegar e ler essa parábola bem, o arbítrio vai surgir, né? E a questão de como cada um vai lidar com isso. Arbítrio e capacidade são duas chaves muito interessantes nessa parábola.
Posso falar uma coisa bem rápida sobre capacidade? Só para a gente se divertir um pouco, né? O rádio e a televisão, tudo se dissolve, tudo se transmite por ondas de rádio, que são basicamente ondas elétricas. O ser humano é um corpo elétrico, certo? E nosso pensamento é um impulso elétrico. Eu só queria deixar isso registrado porque nós temos 5 sentidos que nós conhecemos. Mas podem existir outros sentidos que nós possuímos e não entendemos ou não conhecemos. A questão, por exemplo, da telepatia. A telepatia é a comunicação entre pensamentos de pessoas diferentes. Como se fosse uma onda de rádio, não é?
Exatamente.
Isso está provado cientificamente, não é uma coisa de brincadeira. E nós não entendemos as nossas capacidades. Eu só queria parar por aí. Exatamente. Mas a nossa capacidade, ou a capacidade do ser humano, na sua parte material, espiritual, seja lá o que for, ela é muito mais ampla do que nós temos conhecimento, né?
Exatamente. Está aberto aí, Vera.
Então, completando o que o meu padrinho estava falando, Silvio, há um universo em cada um de nós.
Exatamente.
Então, no sentido da capacidade ou no sentido do talento dado a cada um, esse universo, ele tem padrões intuitivos, códigos, que nós vamos ter que, à medida da nossa vivência, da nossa vida, né? Porque Deus é vivo. Nós somos a vida que está aqui, que vai continuar até eternamente.
Exatamente. São as grandes potencialidades. Inclusive, a parábola cita, né, algumas coisas com referência ao panorama religioso, como o Chiaroto falou, vai confundir um pouco parâmetros religiosos, né, que são usuais. Pois não, Fátima?
Então, se nós pegarmos essas palavras que foram faladas, né, tanto a capacidade quanto o arbítrio, e fizermos uma relação com a palavra inútil, aí também é uma questão a gente pensar, porque existia uma capacidade e existia um arbítrio. Será que ele foi denominado inútil porque ele não usou a capacidade que ele tinha?
Pois é, ele fala que todos tinham uma capacidade.
Então, todos tinham. Mas eu estou colocando o cérebro que era o que foi chamado inútil. Por que ele foi considerado inútil?
É, e essa palavra, né, utilidade, inutilidade, né, é uma palavra muito forte, pesada, difícil, né? E o que, que ela significa num sentido cósmico, né, de amplitude?
É isso, quando chegar o nosso dia, que Deus vai nos perguntar, e cadê os talentos que eu te dei? O que é que você fez? Né? Então...
E até nós podemos compreender, né, de uma perspectiva assim, de tudo que nós vimos aí, o plano mineral, o plano vegetal, o plano animal, né? Depois o homem, a matéria se tornando autoconsciente, e o ser humano com essa autoconsciente relacionado com potencialidades. Né? Nós vimos lá a onipotência no princípio, senhor de todas as potências. Né? Onipotência seria o quê? O senhorio de todas as potências. E aí essas potencialidades sendo entregues, e as capacidades e o arbítrio. Então a parábola ela vai se conectar com o nosso trabalho até agora, né? De nós vermos o que é o ser humano em relação a isso. Agora, a religião tem colocado isto de uma determinada maneira, né? Então eu quero ver se na semana que vem nós saímos um pouco de uma certo uso que a religião tem feito desta parábola e conseguimos dar uma perspectiva mais ligada ao conhecimento que a gente viu da evolução do universo e de tudo que está acontecendo aí. Eu creio que nós vamos conseguir. Existe uma visão desta parábola que está muito parecida com aquele servo que enterrou o talento. Né, a pessoa se relacionando com o senhor da parábola de uma maneira inquisitora, de uma maneira a exigir, porque foi essa atitude, né, Caroto, do camarada que
ele ficou com receio de toda, vamos dizer, a dureza da colocação do senhor, né?
Então alguém passou uma visão para ele desse senhor.
Ele tinha lido o perfil do homem, né?
Exatamente. A visão que ele foi passada para ele do senhor. Ou não sei de onde ele tirou essa visão.
E ainda de ceifar, né?
Oi?
Pegar tudo, né? Colher onde não semeou, ceifar tudo. Quer dizer, o senhor tinha uma atuação universal, né? Numa área muito grande. Não era
exatamente.
Só aquele pedacinho, né?
Marisa.
E também, de alguma forma, quando ele se refere à capacidade que esse senhor tinha de colher onde ele não tinha semeado e deles, né? De ter um poder sobre as coisas, era uma coisa que ele tinha bem consciente nele,
ele,
né?
Sabia disso.
Ele sabia da condição desse senhor, ele tinha plena consciência disso.
Nós vamos trabalhar esses elementos na semana que vem. Ó, inclusive, eu tive um testemunho, viu, Caroto, de pessoas que estão baixando os estudos na nuvem e falaram, olha, quando você abre para perguntas, as pessoas fazem a pergunta que eu queria fazer, os comentários. Quem que é um que comenta? Eu falei, eu quero outro.
Aí... Eu já morei com o cara de italiano.
Exatamente. Alguém mais gostaria de comentar algo das parábolas? Um comentário? Gente, boa semana. Na semana que vem nós vamos com calma, porque eu acho que vamos pegar o estudo todo para ver a parábola dos talentos. Abre a cara.